Alô, rádio, rádio, etc.
Rádio, etc.
Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio da Rádio Etc, edição número 25.
Aê!
Eu sou Elis Costa.
Eu sou Felipe Macena.
Eu sou Marcelo Sena.
Eu sou Renata Vieira.
Ontem, dia 27 de agosto, foi o dia da defesa de Ailce Moreira, uma dissertação de mestrado que ela estudou uma das obras da companhia, que foi a videodança Machixe. Foi no programa de pós-graduação de artes visuais e o título lá da dissertação dela, né, da defesa, era Nexos da Videodança, a construção dramatúrgica em Machixe. E a companhia estava lá presente neste momento importante para ela e para a gente também. Eu acho que já é a segunda, acho que a segunda, segundo mestrado que a gente está assim,
como
diretamente,
objeto,
né? Como objeto.
Primeiro o outro foi de Juliana Breiner.
Juliana Breiner.
Estão usando a gente.
Estão usando
a gente. Tem objeto por aí, pelo amor de Deus.
Um abuso.
Tá rolando.
Gente, estamos chegando nas últimas apresentações dessa temporada de Dark Room em Recife.
Tadá.
Pois é, essa é a última semana, sábados e domingos, no Espaço Vila. É um espaço novo na cidade, que fica uma ruazinha em frente à TV Jornal. Então apareçam por lá, é a última oportunidade dessa temporada.
Sempre às 19 horas, os ingressos são vendidos nos dias da apresentação e a bilheteria é aberta às 18 horas.
Momento beijo.
Beijos.
Gente, queria mandar um beijo aqui especial para o André Berni e toda a equipe do Control Alt Dança, que foi um projeto lá do Rio de Janeiro. Eu dei uma assessoria lá na construção de podcasts, eles fizeram muitos podcasts durante o ano inteiro. E o projeto agora chegou à conclusão dele, espero que tenha novos projetos e vida longa aí aos projetos todos que o André Berni está envolvido.
E beijo pra Cessa, nossa bilheteira, camareira e artesã e Beyoncé!
Aê!
Tá. E outras coisas que é impróprio de dizer também.
É verdade. Bom, ela aproveitou e fez dois bonequinhos como artesã. Ela fez dois bonequinhos, os mascotes. Um foi de Júnior e o outro foi o meu, dos personagens que a gente faz no final do espetáculo Dark Room. Ela
depois
disse que prometeu,
a gente mostra pra vocês.
Ela,
né?
Prometeu depois o das meninas também.
Oh, God.
E pra não dizer que somos muito egoísticos...
Pra não dizer que não falei das flores...
Olha aí as flores. Nós vamos indicar aqui alguns espetáculos que também estão concluindo as temporadas, né?
Na reta final dos trabalhos.
E um também que vai só ser agora nesse final de semana, né? Que é O Amor de Clotildes por um Certo Leandro Dantas.
Também vai ser sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Santa Isabel. Nessa sexta-feira, 29 de agosto, também tá encerrando o espetáculo Deixa Ser Eu. Vai ser às 20 horas e a sessão extra às 22. O espetáculo acontece na Casa Outrora, na Rua da Glória, Boa Vista.
Todos esses são em Recife, né? Uhum. É o último final de semana também de As Aventuras de Mané Gostoso, que também é sábado e domingo, às 4h30 da tarde, no Teatro Marco Camarote. E também está aberta aí a visitação à exposição do Recordança, comemorando aí os 10 anos, lá no Centro Cultural Correios, de terça a domingo. Vai até dia 2 de novembro, das 9 até às 18 horas. Então entrem lá, participem, tem muitas coisas. Inclusive tem muita coisa da companhia também por lá, né? Videodança, tem fotos. Secretária!
Oi!
Vamos aproveitar e divulgar tudo que a gente tem hoje.
Bora!
Qual é o nosso site?
Nosso site, ciaetc.com.br.
Se alguém quiser curtir a nossa página no Facebook, o que a pessoa faz?
Você pode pesquisar, se etc, a gente aparece. Se não, você pode digitar facebook.com/paginaciaetc.
E tem duas coisas iguais, que é o Instagram e o Twitter.
@ciaetc.
E se alguém ainda quiser mandar um e-mail?
Ainda quiser mandar um e-mail, contato@ciaetc.com.br. .com.br, é super fácil.
Muito
e se
obrigado.
Ninguém entendeu? Repete o que eu acabei de dizer. Bota o play.
Põe o replay.
No dia 2 de agosto, que foi o dia da estreia do grande sucesso de bilheteria. Desculpa, ok.
Não fala grande sucesso de bilheteria.
Vou falar. No dia 2 de agosto, que foi o dia da estreia do grande sucesso de bilheteria Dark Room, a nosso querido diretor Marcelo Sena deu entrevista na rádio JC News. E se você não ouviu a entrevista no dia, você vai poder escutar ela agora.
Aê!
Socorro!
Que bicha surtada!
Que maravilha!
É uma grande oportunidade.
Que abundância, irmão.
Tá de nada,
você vai matar o papai.
Solta a entrevista, Marcelo.
JC News Pernambuco em primeiro lugar.
Começa o nosso quadro Backstage, que sempre traz o melhor da arte pernambucana aqui para a rádio JC News. E já estamos aqui no estúdio com o nosso colaborador Vinícius Carvalho, produtor cultural. E hoje trazemos como nosso convidado ele aqui, o Marcelo Sena, bailarino do espetáculo Dark Room, que estreia hoje, a gente vai falar mais. Vinícius, a gente hoje pode começar com música?
Devemos. Sempre conversar com música. Você apresentou a Marcelo de forma resumida, né?
Pois é, tem muita coisa para falar do Marcelo.
Mas diretor do espetáculo Dark Room e pesquisador, professor, músico, uma série de atividades que Marcelo desenvolve enquanto a gente organiza aqui a nossa música.
É, foi, deu
um
problema.
A gente pode aproveitar mesmo para aprofundar aqui com o Marcelo e entender melhor, né? Que ele está com... Ele se apresentar, é uma pessoa bastante importante aqui do meio das artes cênicas em Pernambuco.
É verdade.
Tem uma formação extensa, é também um dos dirigentes aí do movimento de dança no estado. É um movimento dos mais organizados, diga-se de passagem, né? Entre todas as linguagens artísticas, dança
verdade,
é um dos
dança
mais
daquele...
articulados. E Marcelo vem aí com o Dark Room em mais uma temporada, não é isso?
Isso, a gente começa hoje a temporada... Vão ser todos os sábados e domingos do mês de agosto, né? Começa hoje, dia 2, e vai até dia 31, às 7 horas da noite.
Dark Room, que é o quarto escuro.
Dark Room é o quarto escuro. Inclusive, muitas pessoas ficam perguntando se consegue assistir mesmo, se consegue ver. Mas dá para ver, sim. Tem muitas coisas lá para serem vistas.
Só para a gente deixar o serviço, o espetáculo acontece aonde?
No Espaço Vila, né? A gente está aqui na Jornal, né? No Jornal do Comércio.
Uhum.
E é uma ruazinha em frente mesmo aqui a TV Jornal. É um espaço novo, inclusive, na cidade.
É
uma cidade que, inclusive, é tão carente de espaços culturais. É mais um espaço aí que está aí na luta para começar essas atividades. E a gente tem até o prazer de ser o primeiro espetáculo a inaugurar o espaço como um espaço também de espetáculos, né?
Muito
então,
bom.
Nessa ruazinha em frente à TV Jornal.
Aqui na Rua do Lima, no caso.
Não é
a Rua... Rua do Lima que fica a TV
Sim.
Jornal. Em frente ao espaço da TV Jornal fica a Rua do Espaço Vila.
Isso.
É
do lado...
É a Rua Radialista Amarílio Nicélia.
Isso. É do lado de uma igrejinha que tem. É a
uhum.
Igreja da Piedade,
é,
né?
Nossa Senhora da Piedade.
É, Nossa Senhora da Piedade, do lado direito. Aqui. Inclusive, para os ciclistas, tem até um terminal de bike aqui também, né? Quem usa o Porto Leve, o Bike PE. Do lado Isso. tem um terminal de bicicletas.
Pois não. Você estava explicando do Dark Room, né? Como é que é. É escuro, mas dá para ver.
Dá para ver. Dá para ver. Muitas coisas dão para ver. Inclusive... A gente trabalha muito com essa ideia do que é que já foi visto tanto de sexualidade, né? É um tema tão recorrente nas artes. E o desafio de tratar na dança questões de identidade, de sexualidade, do erotismo. E dança, que é a matéria-prima dela, está no corpo. Como é que fazer esse corpo que sente prazer, que deseja um outro corpo, como tratar disso a partir de movimento? E a partir de uma relação de cena que talvez não seja tão explícita, né? Tão clara a partir das palavras e construir isso a partir de movimentações, né?
Você fala aqui na apresentação do próprio evento, né? Do próprio espetáculo, que é a temática da sexualidade através da metáfora do ambiente íntimo. Como seria exatamente isso?
Isso. É,
até
a metáfora,
no nome já diz,
é,
né? Quarto escuro.
A metáfora é trazer essa ideia do quarto escuro, que seria, assim, para muita gente, o quarto é o local mais íntimo, talvez, né? Onde você consegue ter a relação com alguém mais próximo. E não só a relação né, carnal, mas até as suas intimidades, de momentos mais íntimos, de descobrir o próprio corpo, de entender o próprio corpo, né? E muitas vezes a gente tem o pudor de se mostrar em ambientes mais sociais. E a ideia é fazer com que os quatro artistas, né? Os quatro bailarinos que estão trabalhando no espetáculo, eles também, no processo de criação, foram descobrindo e revivendo, também trazendo outras experiências que não são pessoais, mas de outras pessoas que a gente ou soube, ou que a gente pesquisou, que a gente já viu em outras artes, inclusive, e tentar trazer isso como uma exposição, né, dentro desse quarto escuro, assim. Fazer com que a gente exponha esse corpo, exponha esses desejos, esses erotismos, a partir da movimentação, de uma construção de um corpo,
e em relação muito próxima com o público fica muito perto da gente enquanto a gente dança, né? E isso também é um dos motes para a criação do espetáculo, era essa proximidade também com a plateia. Mas não precisa ficar todo mundo com medo que a gente não avance em ninguém, é uma coisa mais tranquila. Quem está acostumado com o Zé Celso pode ir com mais calma.
Quem estiver esperando o Zé Celso não vai encontrar, né?
Talvez há um Zé Celso assim, meio que por debaixo do tapete, mas não tão explícito.
Aí o elenco, ele foi reformulado, né? Tem algumas pessoas participando dessa edição, que aí o elenco tem você, obviamente, Renata Vieira, Elis Costa e José Júnior.
Isso. Eu, que sou Marcelo Senna e José W. Júnior, a gente está desde o início da pesquisa, criação do espetáculo, estreamos espetáculo juntos. E na época também tinha Liana Gesteira e Marta Guimarães, que foram também duas bailarinas que criaram junto com a gente o espetáculo. Apesar de eu assinar a direção, todos nós trabalhamos no processo colaborativo. E aí todos foram bem fundamentais para essa estreia do espetáculo. E aí depois, com a entrada de Elis Costa e de Renata Vieira, a gente aproveitou também para fazer um pouco desses experimentos que a gente teve no processo de criação do espetáculo, para que elas entrassem também apropriadas do que estão apresentando, trazendo as experiências pessoais delas e também as próprias sugestões. E elas foram público do espetáculo, né? Então, isso é uma relação também interessante para a gente. Alguém que viu o espetáculo de fora sem ter tido a expectativa de que iria entrar no espetáculo. Só depois de um tempo que surgiu essa experiência, essa oportunidade de trabalharmos juntos.
Tem uma coisa aqui que eu achei muito legal na apresentação do próprio evento, né? Que fala aqui, que eu queria que você explicasse a ideia da audiodança, a relação do áudio com a dança, com essa apresentação. O que seria exatamente esse conceito de audiodança que vocês tentam usar no Dark Room?
A companhia etc., o próprio nome etc., é um pouco de tentar dar conta de quantas coisas a gente faz a partir da dança, né? E aí a gente já fez uma pesquisa de um tempo grande, que continua até hoje nas criações e pesquisas, que é a videodança. E a videodança é a relação do vídeo com a dança. Mas a gente ainda não tinha percebido alguém ou identificado alguém que trabalhasse com a questão do áudio em contato com a dança. Como é que seria escutar uma dança? Como é que seria perceber auditivamente características que seriam talvez mais da dança do que da área da música, né? Então, como trazer para o áudio questões que seriam da dança? E a pesquisa é essa. Inclusive, de janeiro aí até o final do ano, agora em dezembro, a gente está numa pesquisa bem focada mesmo, a partir de um incentivo do Fucultura, para trazer convidados e a gente, dentro da pesquisa, criar experimentos, instalações sonoras que a gente está planejando aí futuras, para pesquisar e fazer essa relação da dança com o áudio e, nesse áudio, pensando mesmo outras vertentes da música, né? A partir da paisagem sonora, que é um conceito, para quem conhece, de Murray Schafer, que é fazer com que a própria sonoridade do nosso dia a dia, né, das cidades, do trânsito, também possa ser escutada enquanto algo consciente, que você poderia até pensar nisso como música. Relações com a música concreta, né, que é pegar sons do dia a dia, sons de máquina, sons de automóvel, sons de vento, e usar talvez elementos mais convencionais da linguagem da música, como ritmo, melodia, harmonia, e tentar trabalhar com esses sons concretos, né? Isso seria a música concreta. E a audiodança é a nossa tentativa de tentar trazer agora a contribuição da dança para a construção de algo relacionado a esse áudio, né?
Bem interessante.
Eu já vi o espetáculo, acho que em 2012, não lembro exatamente. Você podia fazer uma audiodescrição exatamente do que é o espetáculo, né? Você estava falando que é para um público de em torno de 60 pessoas.
Sim, o Dark Room agora, né?
Aí a pessoa fica de esmaela, se você for mais tarde. É para maiores de 18 anos.
Dá para ir.
Mas,
é pertinho.
Infelizmente, crianças, vocês não podem acompanhar. Mas é uma sala escura, tem que ficar descalço. Senta ao redor do palco, né, da cena.
Sim.
E, obviamente, a luz baixa, e a luz também é muito marcante, né? Uhum. Você estava falando de som e luz. São duas coisas que são fundamentais para para a percepção e fruição do espetáculo, não é isso?
Sim.
A luz também mudou a assinatura, se não me engano.
Não. A luz continua. A luz é assinada por Saulo Shoa. Também entra sempre num processo de uma criação colaborativa. A gente discute todos os elementos do espetáculo, mas sempre tem alguém que a gente coloca ali para definir exatamente como vai ser essa finalização, né? Os detalhes da coisa, que é de quem tem um conhecimento específico da área. E a luz também está nesse ambiente, assim, de tentar fazer com que as pessoas sintam um lugar íntimo, que envolva, né, que se sinta envolvido. O próprio sapato que a gente pede para tirar é porque no chão também há uma textura, uma pelúcia ali no chão, para que isso também já vá contribuindo com a forma de percepção que a gente vai introduzindo a pessoa naquele espetáculo. Então, isso, tirar o sapato, né? Ficar descalços. Sim,
o público se integra mesmo,
dá
a ideia
pra...
de vocês, né?
Isso, dá. E a gente vai tentando envolver por todos os lados, assim, né?
É, ainda bem que eles não convidam as pessoas pra ir para o centro do palco.
No palco ninguém
vai. Eu fiquei com essa aflição, né, passada. Mas pode ficar tranquilo, saia da frente da televisão hoje e vai ver uma forma de expressão artística totalmente diferente, né?
A dança do Dark Room.
É.
Agora a gente já tem música, se quiser chamar.
Temos música e a gente vai escutar primeiro Mombojó, que lançou recentemente o disco Alexandre.
Isso.
Mombojó já com 12 anos de caminhada aí. Ontem eles fizeram um show especial lá na Praça do Diário, no Sona Rural. E a gente vai apresentar um pouco desse disco aqui, rapidamente, trazendo... para começar a música Rebuliço, que é a música que abre o disco Alexandre. Aí foi Rebuliço Mombojó, disco Alexandre. E aqui com Marcelo Senna, nosso bailarino, coreógrafo, professor, jornalista, músico.
Diretor do espetáculo Dark Room, que a gente estava comentando antes de ouvir música. E aí vem aquela questão, né? Aproveitando sua presença aqui, Marcelo, para a gente falar de dança. A gente sempre gosta de destacar um pouco de tudo da arte pernambucana, o melhor da arte pernambucana aqui no backstage. Sobre a dança, como vocês se encaixam hoje, como a companhia de vocês, como o pessoal do espetáculo Dark Room se encaixa, se define? Se seria dança contemporânea, o que é? Até para a gente explicar para os ouvintes o que é, em que consiste a dança contemporânea. Quais são essas características para dizer se o espetáculo é dança contemporânea ou outro tipo?
Responde em uma frase.
Em uma frase, não sei. Mas se eu for falar em alguns parágrafos... a gente tava até falando enquanto passava a música, né? Falou, tenta falar um pouquinho sobre dança contemporânea. Aí eu fiz uma cara e eles falaram... É uma pergunta boba, mas é legal falar. Eu falei, não, ela não é boba. Na verdade, ela é muito difícil. Pensar sobre dança contemporânea é um trabalho... muito difícil, porque ela vem de muitas perspectivas. Acho que tem muitos tipos de dança contemporânea hoje em dia. E a definição dela fica um pouco na nuvem mesmo, assim. Mas tem alguns elementos que eu acho bem interessante de pensar nessa dança contemporânea. É que tem uma fluidez de pensar o corpo, não somente um corpo de bailarino ou um tipo de coreografia, que ela está baseada num tipo de vocabulário de dança, em tipos de passos de dança, né? Então, uma das vertentes de pensar a dança contemporânea é que o tema do espetáculo, ou que o mote da criação do espetáculo, ele possa realmente encontrar modos de se ser coreografado, de ser criado o movimento... no mais radical possível, assim. Então, é possível até que aconteça movimentos durante o espetáculo dos bailarinos que em nenhum momento foi visto como dança, né? Então, talvez no início da dança contemporânea, o mais comum era você ver gestos cotidianos em cima de um palco, quando o gesto cotidiano não acontecia na dança como algo dançado. Era um momento do espetáculo que alguém fazia algum gesto. Mas um espetáculo inteiro fazendo um gesto, caminhando, correndo, pegando alguma coisa, levando uma cadeira. Isso é um pouquinho do começo da história da dança contemporânea. E tantas outras linguagens artísticas que vão encontrando muito espaço na dança contemporânea. Principalmente a performance. Eu acho que a performance trouxe uma contribuição muito grande para essa dança que se chama dança contemporânea. Né, a interação com as artes plásticas, a possibilidade da música ter um papel mais profundo e interferir mais no momento de criação de movimento. E a gente acaba também se situando nessa área da dança contemporânea, mesmo sabendo que ela é bem perigosa mesmo de chegar numa definição específica. Mas está por aí. Está por aí, é um tipo de dança que também vem se modificando. O início da dança contemporânea é um tipo de dança e na história da dança contemporânea essas coisas vão se modificando. A gente usa até muitas vezes em palestras, em cursos, a gente fala assim, as danças contemporâneas. Porque
como
aí...
mais de um tipo de dança contemporânea.
Por mais de um tipo.
É mais fácil talvez definir o que não é dança contemporânea, né? Tradicional, folclórico, clássico...
Popular...
Fica muitas vezes, ela surge num momento de definição, acho que o próprio pensamento mesmo ocidental começa a se modificar e a própria definição das coisas também vão se modificando, né? A física quântica, quando tenta definir exatamente onde está o átomo, onde é aquilo ali, parece uma viagem maluca, né, de sair para a física quântica, mas isso é um pensamento que vai também contaminando as artes. Talvez, inclusive, tenha surgido primeiro nas artes e depois vai contaminando mesmo a ciência. Já é muito difícil você definir exatamente o que é alguma coisa. E dentro de um dos procedimentos de metodologia científica, né? Você tentar definir uma coisa pelo que ela não é. Para depois você tentar descobrir o que ela poderia ser. E eu acho que a dança contemporânea tá muito próximo disso, assim. Ela é difícil dizer o que ela é. Mas talvez é mais comum no dia a dia, conversa de bar, conversa de espetáculo, a gente dizer, não, mas não é tal coisa, não é isso, não é aquilo, né?
Aí como enquanto público você pensar dança contemporânea, que você vai ver um espetáculo de algo sempre inusitado, né? Assim, performático, não vai encontrar nenhum modelo pronto, né? Óbvio que existem repetições, recriações,
Quem muitas
vê
vezes...
muita dança contemporânea, óbvio que sabe o que vai encontrar, mas pro público, de uma maneira geral, a dança contemporânea sempre desperta mais uma coisa autoral.
É, e muitos grupos trabalham diferente, né? Talvez quem acompanha a história de algum grupo, ou de algum coreógrafo, ou de um diretor de dança, que também é uma função muito, muito comum na área da dança contemporânea, que é a ideia do diretor, que não é aquela pessoa que diz exatamente qual movimento você vai fazer, mas ele vai dirigindo o que é interessante para que a coreografia aconteça. Então, dá estímulos que a pessoa, que o próprio bailarino cria esse movimento. E aí, na própria definição das danças contemporâneas, muitas vezes você seguindo um grupo ou seguindo um coreógrafo, você pode até mais ou menos ter uma ideia do que pode acontecer em cena, né? Mas cada um vai para um lugar bastante diferente.
Recife é, uma cidade que já é do circuito da dança, né? Das grandes companhias, enfim, dos Sim. grandes festivais, né?
Sim.
Recife está no circuito de festivais internacionais, inclusive. Uhum. E sempre casa cheia, né? Mesmo, tipo, Débora Coque, outros balés do Brasil mais famosos, mesmo com ingresso alto, sempre é casa cheia e tem público. Como é que você olha, de uma maneira geral, assim, o público, né? Porque tem esse... Sempre o mainstream é mais Sim. acessado e a vida do independente, pelo menos do menos exposto na mídia...
Isso, em todas as artes, né? Sempre tem essa questão. E não é nenhuma coisa de agora, eu acho que eu cheguei em Recife em 2003, uhum. foi quando eu cheguei aqui e comecei a conhecer mesmo, conviver, mas já bem antes disso eu já escutava bastante falar da dança feita em Recife, não só a dança como espetáculo, como coreografia, mas a própria formação desses bailarinos, que até aquele momento ainda era uma formação informal, né? Era feito em academias de dança, em cursos, oficinas, a importância dos festivais que se tinha aqui. Isso era muito grande e até hoje os festivais ainda estão aí, é um movimento forte na cidade de festivais. E tem os grandes espetáculos que chegam, né? Até os tradicionais que geralmente passam por aqui, como a Quasar, a Companhia de Dança, né? O Grupo Corpo, a Débora Coker. Mas esses estão nesse outro lugar, né? Pela mídia, pelo patrocínio que eles vêm mantendo, isso é legal. Já o público para espetáculo local tem ainda alguma dificuldade, sim. Mas talvez a gente tenha sofrido muito mais aqui na cidade com espaços culturais. A gente tem muita dificuldade de ter espaços para manter os espetáculos na ativa mesmo, em temporadas. Isso a gente percebe como é importante você ter espetáculos que estejam se apresentando constantemente para você fazendo com que as pessoas conheçam o espetáculo, né? Porque talvez muitas vezes melhor do que saber que existe aquele espetáculo é alguém ter ido claro. E te falar que viu e que vale a pena ter visto, ou até que não vale a pena ter visto, mas que essa conversa sobre dança faça parte do dia a dia das pessoas, né?
E como é que é o espaço para essas apresentações nos teatros mesmo do Recife? Não necessariamente em outros tipos de espaços culturais?
Tem ficado difícil, porque assim, alguns têm editais. Então, como é que você uhum. ocupa esses espaços a partir de editais? Uhum. O poder público tem os seus próprios festivais. Uhum. Então, grande parte da pauta desses teatros são reservados a estes eventos.
Entendi.
Tem outras ações que acontecem nestes teatros. Tem os períodos de reforma dos teatros, né? Estamos passando por um problema super crítico com o Teatro do Parque, que
pois
tem
é.
Muitos anos
Faz
aí.
Faz uma grande falta, né?
Um orçamento que foi feito, uma vistoria que foi feita, que disse que não funcionou, que era um outro tipo de reforma que deveria ser feita, vai passar mais esse tempo aí parado, não vai ficar pronto para o ano que vem, e as coisas vão andando, assim, muitas vezes bem difíceis. Os próprios teatros que funcionam, falta equipamento, então, para o artista local fazer uma temporada nesse teatro, ele precisa alugar equipamento. Então, ele precisa pagar hora extra dos técnicos do teatro. Então, vira um custo claro. Tão alto que, às vezes, você só consegue realmente fazer um final de semana. E isso é difícil para você pensar num público de espetáculo. Eu não falo nem público de dança, né? Porque pro teatro, não, o espaço físico teatro não é só para dança, né? Uhum. É pro teatro. Tem muito circo hoje também sendo feito para espaço teatral.
Inclusive o Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, abriu edital agora, né? Para o mês de setembro.
Sim.
Para pautas de artes cênicas. E esse assunto que Ismaela trouxe é bom também para saber de espaços privados, né? Hoje você se apresenta inaugurando, né? Importante registrar. mais um espaço que abre, espero que com vida longa.
Sim.
Espaço
porque
Vila.
É muito rotativo essa coisa de espaços de difusão, né? Inclusive, depende também de edital, de manutenção de pauta, porque é muito difícil você gerar receita e ter uma manutenção sem incentivo direto. Vai ser no Espaço Vila. Dizer
Espaço
mais uma
Vila.
Vez, é importante dizer que é aqui em Santo Amaro, próximo ao Jornal do Comércio. Tem outros espaços interessantes para dança, privados, com rotina, porque eu não consigo visualizar assim, um templo para dança em Recife. Né?
Tem alguns espaços. Tem um que
a Casa Mecânica está funcionando ainda?
A Casa Mecânica funcionou como um espaço cultural de apresentação. Inclusive, Dark Room estreou lá. A gente fez as primeiras temporadas todas lá naquele espaço.
Né?
Isso.
Senac.
Isso. Hoje é um espaço que está mais voltado à área de formação. E isso tem a ver mesmo com a própria forma de se manter, né? Como manter um espaço com espetáculos? É difícil. Tem o Espaço Fiandeiros também, que é um... Fica próximo do Teatro do Parque também. Seria difícil aqui eu mapear esses nomes, não tenho tanta familiaridade de dizer todos eles. Uhum. Mas são poucos.
É, tem também a questão da trilha sonora, né? Que a gente pode aproveitar para tocar. Sim. Mais uma música, a trilha
Voltando
sonora do
Dark Room. Voltando um pouco pro Dark Room, a gente tem, em bom português, Quarto Escuro. Ninguém se assuste.
A banda Rua, isso.
Que já esteve aqui com a gente recentemente, é uma banda experimental e pop ao mesmo tempo. Eles fizeram junto com o Marcelo, que além de tudo que a gente disse, é também músico e compositor, pianista. Ele compôs a trilha junto com Caio Lima
e Hugo Medeiros.
E Hugo, os dois do Rua. E a gente separou uma música que, obviamente, não é uma música do espetáculo, porque o espetáculo, a trilha vai lá na hora, mas é
a
música da banda Rua, do disco do Absurdo. Inclusive, esta banda Rua estará lançando um disco novo em breve. E o nome da música é Pala, que é o que a gente vai ouvir agora.
Cega a vaidade, o tempo cala.
Absurdo, a música Pala. O Rua, que assina junto com Marcelo Senna, a trilha sonora do espetáculo Dark Room, que estreia hoje no Espaço Vila, em Santo Amaro. E a gente aqui com Marcelo Senna, é um dos grandes dirigentes do movimento de dança e também um pesquisador, trabalhou com o Recordança, que vai trazer um presente aí para todos os apreciadores da dança e também apreciadores da informação, né?
Isso.
A Recordança vai trazer um belo trabalho de memória com exposição que em breve vai ser aberta
É, no dia 5 de agosto abre a exposição. Eu trabalhei nesse acervo assim, como pesquisador fixo até 2012. Hoje eu sou um colaborador, sou convidado
temporariamente.
E o Acervo Recordança é um acervo de história da região metropolitana, da dança da região metropolitana do Recife, que faz um mapeamento desde a década de 80, de 70 para cá. E a partir de materiais digitais, né? É tudo digitalizado. Foi o primeiro acervo no Brasil a digitalizar registros da história da dança de algum lugar, né? E ele marca mesmo uma história bem, bem importante para o Brasil, que é dessa memória mesmo da dança, que é uma arte tão, entre aspas, bem aspas, aí, efêmera pela sua durabilidade, né? Você apresenta o espetáculo e depois você fica apenas com os vestígios. E o Recordança está nesse lugar de guardar esses vestígios, que fica lá, vai ficar a exposição no Centro Cultural dos Correios, começando dia 5 de agosto.
Maravilha. 5
de agosto, essa semana já. E tem também a gente que falou que o Recife ele recebe realmente eventos de dança, mostras. E a gente está agora com a mostra, a 11ª Mostra Brasileira de Dança, que inclusive você está participando, né?
Sim, eu participei. Eu e um outro bailarino também da companhia, José W. Júnior, ministrando a oficina. Isso. Ele com a oficina de dança, eu com a oficina de videodança. E na quarta-feira a gente também faz a apresentação de um solo feito lá pela companhia, que vai ser Onde as Borboletas Não São Mais Frequentes. É um solo com José W. Júnior dançando na quarta-feira no Teatro Marco Camarote.
Que horas?
Vai ser às 20 horas. Não tenho certeza absoluta agora, mas é às 20 horas.
Isso. Tem o site mostrabrasileiradedança.com.br. Quem quiser acessar, quem quiser ver vocês lá, além de ver hoje, claro, né? Aproveitando que então, a gente está chegando, ao fim tem 3 minutinhos ainda de backstage. O Vinícius tinha um recado que queria dar, né?
Eu queria dar 2 dicas aqui de artes plásticas, artes visuais. Lá na Casa do Cachorro Preto vai abrir uma exposição de Maurício Castro. São gravuras, né? É considerado um mestre aí pelos jovens artistas. Vai estar com mais de 30 gravuras sendo expostas a partir de hoje à noite. E Casa do Cachorro Preto sempre com música também. É um dos bons espaços privados que funciona, mas não funciona para dança. Pode funcionar alguma performance, mas não tem estrutura para...
Não tem pra... espaço, né?
Dá para a gente simular um dark room lá no quarto menorzinho.
Mas é um espaço
menorzinho.
Bem possível.
E um artista contemporâneo maravilhoso que vai abrir sua exposição, O Falso Despertar, é a segunda parte aí da trilogia, que é Manuel Quitério. Vai de 5 a 31 de agosto na Galeria do Bachef. Vale a pena demais a exposição de Manuel Quitério, que é um artista muito versátil. E só vendo para saber, né? Que aí é outra forma de perceber a arte. Não dá para falar.
Falando de espaço, tem um espaço experimental que também vai começar a ter... Vai usar o próprio espaço, né? Um espaço de dança na cidade para começar a ter espetáculos, intervenções por lá. Isso é o que eu tô sabendo, já tô divulgando aqui. Espaço experimental fica na Rua Tomazina, lá no Recife Antigo.
Espaço experimental. Então fica mais velho para essa lista, apesar que a gente falou... que era pequenininha. Aproveitando, então, os últimos minutinhos que a gente tem aqui de backstage, Marcelo, se você quiser, tiver que consideração final você gostaria de colocar? Aproveitando esse espaço para falar de dança aqui, né? Como você disse, as dificuldades que tem enfrentado, apesar de Recife ser um local bastante fértil para dança, tem gente, muita gente boa, tem Sim. companhia muito legal, apesar da dificuldade de apresentação, principalmente, né? O que você gostaria
e
de
é um destaque, Pernambuco é um destaque nacionalmente pela mobilização de dança, assim. O Vinícius falou aí do Movimento Dança Recife, que eu sou um dos coordenadores, e o Movimento Dança Recife, ele tem sido uma grande referência nacionalmente, de forma de se articular, de modo de lidar mesmo com o poder público aí nas questões, nas cobranças, né, dos nossos direitos.
É bem qualificado, né?
É que é uma ferramenta quase pedagógica mesmo, tanto para os políticos, que muitos deles não têm essa familiaridade com a área cultural, infelizmente.
É verdade.
E para os próprios artistas, que também, muitas vezes, na sua educação básica, não passa por essa educação de como lidar com o poder público, né?
O que é hoje o Dança Recife?
O Movimento Dança Recife é uma articulação, né, da sociedade civil para que a gente possa cobrar pelos nossos direitos e articular, propor novas ideias, propor mudanças, né, na própria forma de gerir a verba pública, né?
Que espaço que vocês têm tido hoje com o Dança Recife?
O espaço é sempre nesses diálogos, né, com representantes dentro dos fóruns, dentro das comissões, envio de documentos, diálogos, né? Momentos de que o poder público convida o movimento para trazer coisas que na própria história já foram citadas e que muitas vezes dentro do poder público não tem registro disso. É também uma ferramenta de memória, né? O que já foi feito nas gestões anteriores, muitas vezes a pessoa pega a nova gestão e não sabe o que foi que a gestão anterior fez exatamente para aquela área específica. E a gente está aí para cobrar, para lembrar, né?
É isto.
A gente tem mais uma música, né?
É do Alexandre. Do Alexandre é o disco da Mon Bojó. A música é Hello, que é o que vai encerrar aqui. Marcelo.
Valeu, gente.
20 horas, obrigado aí. 20 reais inteira.
19 horas, opa. 7 horas da noite. É bom enfatizar, porque geralmente é 8 horas, mas esse vai ser 7 horas da noite. Sábados e domingos.
Sábados e domingos, começando hoje, Dark Room. Muito obrigada, Marcelo, pela presença. Um bom espetáculo para vocês, uma boa temporada.
Obrigado. Espero todos lá.
Muito obrigada também, Vinícius.
Obrigado, Maila.
E até a próxima semana. A gente volta com o Backstage e vai escutando o Mon Bojó para se despedir um pedacinho. De Hello. Isso que você ouviu aí foi a música Hello, da banda Mon Bojó, no CD Alexandre, o novo CD da banda Mon Bojó, encerrando o Backstage deste sábado.